Antes de começarmos as nossas análises sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, gostaríamos de lembrar que aqueles que perderam algum dos textos, algum dos capítulos, que todos eles estão disponíveis em nosso canal do Spotify, Espiritismo 24 Horas. Desde o prefácio, passando pelas notícias históricas, introdução, até os capítulos que nos levam ao item analisado no dia de hoje, que pertence ao capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas anteriores das aflições. Número 9. Entretanto, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado neste mundo seja, necessariamente, o indício de uma falta determinada. São frequentemente simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar sua depuração e apressar seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova não é sempre uma expiação. Mas provas e expiações são sempre sinais de inferioridade relativa, porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Um espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas querendo avançar ainda, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual será tanto mais recompensado se sai vitorioso, quanto a luta tenha sido mais penosa. Tais são, mais especialmente, essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parecem não ter trazido nada de mal de sua precedente existência e que se portam, com uma resignação toda cristã, as maiores dores, pedindo a Deus para a suportar sem lamentações. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que excitam as queixas e compelem o homem à revolta contra Deus. O sofrimento que não excita lamentações pode, sem dúvida, ser uma expiação, mas é o indício de que ele foi antes escolhido voluntariamente do que imposto, e a prova de uma forte resolução, o que é sinal de progresso. Número 10. Os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita, senão quando são puros. Toda mancha lhes interdita a entrada nos mundos felizes. Tais são os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais a entrada de uma cidade é interditada até que estejam purificados. É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se despojam, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provas da vida adiantam, quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. É o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. Quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser enérgico. Aquele, pois, que sofre muito, deve dizer-se que tem muito a expiar e se regozijar de ser logo curado. Depende dele, pela sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso e de não perder-lhe os frutos pelas lamentações, sem o que estaria por recomeçar. Nos dois últimos itens que Allan Kardec utiliza-se para explicar as causas anteriores das aflições, somos apresentados à noção de que não é preciso crer que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente o indício de uma falta determinada ou ainda pré-determinada. Frequentemente, são provas escolhidas por cada um de nós para terminar o nosso processo depurativo, apressando o nosso adiantamento. Assim, a expiação será sempre uma prova, mas nem toda prova pode ser considerada uma expiação. O que podemos ter a certeza é que provas e expiações são sempre sinais indeléveis de uma inferioridade relativa, porque aquele que já está perfeito, dentro da perfectibilidade relativa a que todos podemos alcançar, não tem mais a necessidade de ser provado. Podemos, dessa forma, ter adquirido determinado grau de elevação, mas querendo avançar ainda mais, solicitamos uma missão, uma tarefa a cumprir, tarefa essa que renderá uma vitória ainda maior quanto à dificuldade apresentada pela luta. É como observamos pessoas com instintos naturalmente bons, sentimentos nobres, que não indicam ter carregado consigo nada que o desabone de sua precedente existência, e que mesmo assim carregam fardos pesadíssimos, com uma resignação toda cristã. Assim o fazem porque já entendem que somente podemos aspirar à felicidade perfeita quando somos puros. Toda e qualquer mancha, por menor que seja, que ainda carreguemos em nossos espíritos, interdita a nossa entrada nos mundos felizes. É assim que, quando muito sofremos, atravessando as provas e as expiações da vida, saibamos nos regozijar, porque é um remédio salutar que irá nos libertar de nossas maiores enfermidades morais. E é a nossa resignação que tornará esse sofrimento temporário proveitoso. Os frutos de todas as dores, quando bem aproveitados, serão dulcificantes.